no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Alunos do Pronera manifestam contra atraso e valor das bolsas do programa. Período chuvoso pode aumentar casos de acidentes com animais peçonhentos. Museu do Porto e da Casa Vermelha são beneficiados pelo novo PAC Seleções em Manaus. E etnoturismo impulsiona a geração de renda em terras indígenas no Acre.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos o primeiro Jornal Amazônia Notícia de 2025, falando que mais de 15 acidentes de trânsito foram registrados em Santarém, no oeste do Pará, no primeiro final de semana do ano. A alta frequência de ocorrências tem preocupado autoridades que reforçam a necessidade de conscientização no trânsito. Confira com Liege Costa.
O município de Santarém, no oeste do Pará, registrou 17 acidentes de trânsito apenas no primeiro final de semana de 2025. Os números foram divulgados pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, SMT, e acenderam um alerta sobre a imprudência e o descuido nas ruas da cidade. Entre as ocorrências, destacaram-se colisões entre motocicletas, carros, atropelamentos e acidentes envolvendo condutores sob efeito de álcool. De acordo com a SMT, o excesso de velocidade, o desrespeito às normas de trânsito e a falta de atenção são fatores que contribuíram para os acidentes no município. Adilson Coelho, coordenador do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência, o SAMU de Santarém, explica que a principal causa dos acidentes, a falta de respeito à sinalização das vias e cruzamentos e que normalmente finais de semana o consumo de bebidas alcoólicas é o fator predominante.
Nós temos aí nos finais de semana um índice que a gente observa que a maioria é por consumo de bebida alcoólica e durante a semana observa-se também que já é mais por imprudência na sinalização das vias, das ruas, né? As pessoas acabam não observando, não respeitando, na verdade, né, os sinais aí das ruas, das avenidas, dos cruzamentos, acabam fazendo aí essa imprudência, havendo aí essas colisões aí, tanto com moto, moto com carro, moto com bike, né, não respeitando a sinalização. Agora, final de semana, é mais sobre questão de embriaguez, sinais de embriaguez que a gente se vê geralmente é sexta, sábado e domingo, já num período noturno e também num período diurno, mas...
Em 2024, o SAMU registrou no município mais de 7.600 atendimentos ao longo do ano, com os acidentes de trânsito ocupando o topo das emergências atendidas, reforçando a necessidade de mais atenção e prudência no trânsito por parte dos condutores e pedestres. Os órgãos de saúde e fiscalização têm solicitado sensibilização quanto aos cuidados no trânsito, principalmente dos motoristas, pedestres e ciclistas, especialmente em períodos de maior movimentação, como feriados e finais de semana. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E alunos do Pronera manifestam contra atraso e valor das bolsas do programa. Egressos do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, reivindicam o atraso das bolsas concedidas pelo INCRA, bem como o reajuste do valor. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os alunos do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, em Santarém, matriculados no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o Pronera, divulgaram uma nota e manifestam o atraso do pagamento das bolsas concedidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e o reajuste do valor atual da bolsa, que é de R$300, considerado insuficiente para suprir as necessidades básicas. Para os 41 estudantes oriundos de diversas regiões rurais do estado do Pará e também um aluno do Rio Grande do Sul, a bolsa é fundamental para ajudar com os custos de moradia, alimentação e transporte, os que o permitem continuarem na cidade e depois retornarem para suas comunidades e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da formação. Além disso, os alunos reivindicam a assinatura do termo aditivo de acordo com a instrução normativa do INCRA, número 133 e 134, que estabelece o aumento das bolsas tanto para os alunos quanto para os docentes, como explica o Anderson Souza, aluno do Pronera na UFOPA e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável RDS de Tatupã-Baquiá, no município de Gurupá.
precisamos que seja assinado um termo aditivo, de acordo com a instrução normativa do INCRA, a instrução normativa 133 e 134. São normativas que estabelecem o aumento das bolsas tanto para o aluno quanto para o docente, para corrigir o valor que está defasado e insuficiente para a nossa permanência na universidade. Porque a demora da votação ou da aprovação desse termo aditivo terão consequências graves, não apenas para nós alunos, mas principalmente para os nossos territórios rurais, que nos confiaram, nossos pais, nossas comunidades, que acreditam na gente, que a gente está na universidade para poder levar algum tipo de melhoria para dentro dos nossos territórios.
O Anderson reforça ainda as dificuldades encontradas pelos alunos por conta do atraso da bolsa e destaca a importância da parceria da universidade.
E também aqui nós queremos ressaltar a fundamental parceria da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOLPA, que está tendo com a turma, que disponibilizou recursos próprios, fez alunos chegarem à universidade, já que a bolsa não está sendo paga, e também disponibilizou o restaurante. E sem essas iniciativas enfrentaríamos sérias dificuldades. Então, mesmo com essas adversidades, incluindo dificuldade financeira, a fome, que a gente também passa fome, que o restaurante universitário não é suficiente, e a falta de moradia adequada, nós estamos cumprindo nossos deveres como alunos.
Os alunos fazem parte do projeto de assentamento agroextrativista ao Parago Grande Santarém, do Paitapará, Eixo Forte, Urucurituba, Pai Juruti Velho, em Juruti, do Projeto de Desenvolvimento Sustentável PDS Paraíso, do município de Alenquer, Serra Azul, de Monte Alegre, a Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável RDS Tatupambaquiá, em Gurupá, no Marajó, o Projeto de Assentamento PA Nova Esperança, em Juruti, o PA Bela Vista e Nova Esperança, em Pacajá, o Projeto de Assentamento Extrativista, Agroextrativista, o Sapucaia Trombetas, em Oriximiná, e o assentamento Libertação Camponesa, no município Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Manaus, Museu do Porto e da Casa Vermelha foram beneficiados pelo novo PAC Seleções. A primeira parcela já foi repassada para a Prefeitura da capital amazonense. Confira com Tânia Freitas.
O Instituto Municipal de Planejamento Urbano em Plurbe elabora os estudos arquitetônicos para as obras da segunda etapa do programa Nosso Centro, lançado pelo prefeito Davi Almeida em 2021. As primeiras construções foram entregues em 2024, entre elas o Mirante Lúcia Almeida, Largo de São Sebastião, Casarão Tiago de Melo e Pier Turístico Manaus 355. Os estudos são realizados para as obras da reforma do Museu do Porto e da Casa Vermelha, no centro da capital, na Zona Sul. Os espaços foram selecionados dentro do novo PAC Seleções do Governo Federal em março, após a apresentação dos projetos pela Prefeitura. Na última semana do ano de 2024, o IFAM fez o repasse para a Prefeitura de Manaus da primeira parcela do projeto de restauro de ambos os monumentos. O diretor-presidente do Implurbe, Carlos Valente, anunciou que os recursos já serão utilizados em janeiro, com a licitação para o desenvolvimento e elaboração do projeto de revitalização do Museu do Porto e da Casa Vermelha. O novo PAC Seleções do Governo Federal anunciou em março os novos investimentos que estados e municípios receberão, incluindo 3.270 cidades atendidas, com 6.778 obras e equipamentos, alcançando 87% da população brasileira. O investimento total é de mais de R$ 23 bilhões. O projeto para a revitalização e reabilitação do antigo Museu do Porto busca resgatar a história. Pelo local, Manaus exportava produtos extraídos da terra, como a famosa borracha, e importava de joias aos mais finos tecidos, além de materiais que ajudaram a construir a cena da Belle Époque, como ferro para o Teatro Amazonas. A reabilitação também prevê ações na Casa Vermelha, anexa ao complexo portuário no centro. A Casa de Máquinas esteve em funcionamento pleno no Porto até meados de 1950, mas o museu só foi inaugurado em 1998.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, chuvas podem aumentar casos de acidentes com animais peçonhentos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimeire Costa Pinto, alerta que o período de chuvas pode aumentar os casos de acidentes com animais peçonhentos. Yolanda Mendes traz as informações.
De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimeire Costa Pinto, no Amazonas foram registrados 3.863 casos de acidentes por animais peçonhentos de 2023 a 2024, sendo 3.152 casos em 2023 e 711 casos apenas nos três primeiros meses de 2024. Para efeito comparativo, foram registrados 928 casos de acidentes por animais peçonhentos de janeiro a março de 2023. Entre os principais tipos de animais envolvidos nos acidentes, destacam-se as serpentes, com 444 casos, escorpiões, com 113 e aranhas, com 55 casos. Outros animais envolvidos nesse tipo de ocorrência inclui abelhas e largatas. O infectologista Antônio Magela ressalta o que fazer em casos de acidentes envolvendo serpentes, aranhas, escorpiões e largatos.
Pessoas que vão para sítios, muito cuidado ao se aproximarem das áreas de mata. Qualquer objeto que possa gerar uma situação de abrigo para esses pacientes, caixas, bancos, cadeiras, mesas, tonéis, os materiais podem causar um ambiente propício para que o animal esteja ali presente, se protegendo e à espera de alimento. Ela deve procurar o mais rapidamente possível a unidade de saúde mais próxima. Nessa unidade de saúde vai se avaliar a situação clínica, né, do acidente, e em havendo sinais de envenenamento agudo, essa pessoa será com certeza encaminhada para a Fundação de Medicina Tropical para que seja reavaliada.
As atitudes, muitas delas de cunho cultural, também são contraindicadas, como cortar o ferimento para sangrar mais, sugar o ferimento com a boca ou colocar qualquer coisa sobre a lesão. Todas essas práticas podem agravar a situação do paciente.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. E o estado do Amazonas comercializou mais de 3.500 toneladas de juta e malva em 2024. Cerca de 8 municípios foram beneficiados com essa prática. Os detalhes com Tânia Freitas.
O setor primário do Amazonas vem crescendo e fortalecendo suas atividades. Um dos exemplos é a rede de juta e malva. Foram comercializadas 3.581 toneladas, beneficiando 474 juticultores em 2024. Os municípios alcançados com esta prática são Anamã, Anuri, Beruri, Capiranga, Coari, Codajás, Manacapuru e Manaquiri. O poder público estadual destinou R$2.100.000 para esta prática em 2024. Na cadeia da extração do látex, o recurso aplicado foi de R$515.000 por 257 toneladas de borracha natural. A ação alcança 894 extrativistas de 10 organizações sociais credenciadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS. A iniciativa beneficia os municípios de Canutama, Carauari, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea e Manicoré. Para a extração doação da Piaçava, o pagamento da subvenção em 2024 foi no valor de R$585 mil e a produção passou de 1.170 toneladas. Mais de 260 produtores foram beneficiados nos municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Visando fortalecer o setor primário, o governo do Amazonas lançou nesta semana um edital de R$10 milhões. O recurso é voltado para atividades que incluem agricultura, pecuária e extrativismo. As ações incluem financiamento de linhas de crédito para pequenos produtores rurais, entrega de equipamentos e medidas de redução dos impactos da estiagem. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, no município do Careiro, a Escola Municipal Daniel Conrado abriu matrículas para 2025 com mais de 500 novas vagas. As matrículas podem ser realizadas presencialmente, mas é preciso se atentar para a documentação. Acompanhe com Derleia Oliveira.
A Escola Municipal Daniel Conrado, recém-inaugurada, está com as matrículas abertas para o ano letivo 2025. A unidade irá ofertar mais de 500 novas vagas para o ensino fundamental do primeiro ao nono ano. Além de uma estrutura ampla e completamente renovada, a escola também oferece atividades complementares e conta com sala de recursos, garantindo um ensino inclusivo e de qualidade nos turnos da manhã e da tarde. A gestora da escola, Maria José Façanha, destaca que a unidade foi equipada para atender toda a demanda. Ela ressalta que o início das matrículas foi antecipado.
Nós vamos ter aí uma média de 550 vagas para esse ano de 2025. E as salas estão sendo todas equipadas de acordo com aquilo que vai ser programado nas atividades, né? Nossa sala de recursos, sala de biblioteca, sala da pedagogia e também muitas outras atividades escolares, né? Como os projetos também vamos ter no contraturno, né? Para que os nossos alunos eles aproveitem muito o espaço e os pais podem já procurar a escola para fazer as matrículas, porque nós estamos nessa fase de organização tudo e já vamos deixar tudo organizado para as nossas matrículas a gente já iniciar no dia 6 de janeiro com as matrículas dos alunos novatos.
As matrículas podem ser realizadas presencialmente na Secretaria da Escola e para o cadastro é necessário RG, CPF e comprovante de residência do responsável, além de certidão de nascimento, histórico escolar e uma foto 3x4 do aluno. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
Etnoturismo impulsiona a geração de renda em terras indígenas no Acre. Um guia de boas práticas para empreendimento de turismo de base comunitária foi construído para facilitar parcerias e os modos de trabalho. Saiba mais com Jonathan Oliveira.
O etnoturismo, prática que promove a imersão nas culturas e vivências de populações tradicionais, como os povos indígenas, tem ganhado destaque como uma importância estratégia para a geração de renda e preservação cultural no Brasil. Com o objetivo de fortalecer essas iniciativas, o Instituto Samaúma, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio de Serviços e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento lançaram o Guia de Boas Práticas para o Empreendimento de Turismo de Base Comunitária em Terras Indígenas. O guia é fruto de uma ampla pesquisa que envolve comunidades indígenas, organizações regionais, representantes de terceiro setor, iniciativa privada e órgãos governamentais. Ele estabelece um modelo estruturado para a criação e gestão de empreendimentos de turismo em terras indígenas, priorizando o protagonismo das comunidades locais. De acordo com a análise do Instituto Samaúma, é essencial garantir uma divisão justa de benefícios e respeito ao modo de vida local. A gestão comunitária e a transparência dos acordos com parceiros são fundamentais para o desenvolvimento saudável dos empreendimentos. A guia faz parte de uma iniciativa voltada ao impulsionamento do etnoturismo na Amazônia Legal, região que abriga mais da metade dos 1,7 milhões de indígenas do Brasil. Segundo o Censo 2022 do IBGE, durante a elaboração foram realizadas visitas técnicas em 6 territórios indígenas: Iaripó, Ecoturismo Yanomami, no Amazonas, Aldeia Afucuri, no Mato Grosso, Comunidades Indígenas Cauê, em Roraima, Aldeia Vista Alegre do Capuchauã, no Pará, Comunidade Raposa 1, em Roraima, e Aldeia Xanenaua, no Acre. O lançamento oficial ocorreu entre 3 e 6 de dezembro, na Aldeia Indígena Catuquina Caxinauá, no Acre, reunindo lideranças indígenas, representantes do governo e organizações envolvidas. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Início da segunda semana do novo ano amazônico. Depois de longo verão seco, começaram finalmente as chuvas de inverno. Mas um inverno indeciso, chovendo um pouco aqui, um pouco ali. Há quem diga até que será neste ano tão seco. E se assim for, adeus floresta tropical, adeus agricultura. Como olhar o novo ano da Conferência do Clima na Amazônia em novembro, a tal COP30? Esperar a salvação do planeta e da Amazônia ou desesperar aguardando mais rios secos e fumaças gerais? Uma das pessoas que olha a vida além do que se vê, o Papa Francisco, continua propondo alimentar a esperança que é preciso esperançar. Em sua luta pela paz, em meio a tantas guerras e genocídios, outro dia ele foi a um presídio em Roma e, diante dos prisioneiros, disse o seguinte: não percam a esperança. Esta é a mensagem que gostaria de lhes transmitir. Nos momentos ruins, pensamos, inclusive eu, Papa Francisco, que tudo acabou, nada se resolve, mas a esperança nunca decepciona. Gosto de pensar na esperança como a âncora que está na beira da praia e nós, com a corda, ficamos ali, seguros. Sempre há algo bom, algo que nos faz seguir em frente, disse o Papa aos encarcerados. E nós, que vivemos encarcerados em nossa mãe terra amazônica, ameaçados por fazendeiros, grileiros, madeireiros, sojeiros, geleiros de rios e lagos, como manter a esperança? Será que os rios não vão mais secar? E a fumaça não vai mais sufocar moradores de cidades, vilas e sítios? Neste novo ano, precisamos alimentar a esperança, não apenas de braços cruzados, mas esperançar, isto é, fazer nossa parte de dois modos. Um, cuidando de proteger nossa casa comum e também denunciando os demônios vivos que só buscam lucros sem cuidar do bem comum. O novo ano será bom se depender de nós e de nós não nos calar diante dos que destroem a esperança, a nossa casa comum, a Amazônia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.120 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Yolanda Mendes, Mauri Sandra Chimendes, Jonathan Oliveira, Tânia Freitas, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.